navegante da internet. Eu sou a Lívia Lambler, sou jornalista, escritora, podcaster e criadora de conteúdo. Estou em todas as redes sociais como @LíviaLambler.
Bem, fazeres internautas, eu sou Cacofonias, uma espécie de xaropinho da Lívia Lambler, e eu não sou nada diferente dela, sou um merda, mas estou aqui para cumprir esse papel importante na podosfera brasileira, que é um co-host que fica rindo do que a pessoa principal fala.
Você está ouvindo o podcast Postei e Saí Correndo. É o podcast que vai contar as histórias mais curiosas, engraçadas e absurdas da internet brasileira. Não deixem de seguir nosso Instagram, o @PosteiEsaíCorrendoPodcast. Também não deixem de seguir o podcast na plataforma onde vocês estiverem ouvindo, que isso ajuda o nosso podcast a alcançar mais pessoas. O nosso convidado de hoje é alguém que ajudou a consolidar o meme como um patrimônio cultural brasileiro. Gabriel Félix, criador da página South America Memes. Gabriel, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Opa, boa noite Lívia, boa noite Caco. Tudo tranquilo com vocês?
Tudo ótimo, boa noite, cara.
Ah, então. A gente já começamos falando mal das pessoas aqui no off, né?
Isso, sempre bom. Porque falar mal é um dos serviços do meme, inclusive, né?
É, então. Com certeza. Queria, inclusive, mandar um grande abraço para o nosso grande amigo em comum aí, Júnior Santana, que provavelmente vai estar escutando isso.
Boa!
Beijo, Júnior!
Tanta gente, né? Então, queria agradecer primeiro por estar aqui. Voltei agora de um hiato, uma pequena férias que eu tive de uma semana. Tava bem corrido para mim nos últimos meses aí. A gente tava num processo de produção do projeto nosso chamado Meme Awards, que nada mais é do que uma premiação gigante de memes. E também sou envolvido na South America Memes e em várias coisas, ações, tudo que envolva memes e criação dentro da Flox, a agência Flox do Rio de Janeiro. É isso.
Maneiro. Agora, me explica uma coisa, já que a gente começou nesse papo de agência Flox, antes de você contar as belas histórias que você deve ter aí de memes, eu queria te fazer uma pergunta. Esse negócio de meme dá dinheiro mesmo? A Flox viu vocês fazendo meme, foi lá e comprou vocês?
É, foram os chineses quem compraram. O chinês compra tudo, né?
E a Flox foi vendida pros chineses já. Ou ela quase continua do Marcelo Madureira.
É, quase isso. Cara, quando a Flox ela começou a investir na gente, nem se cotava em pensar que meme dava dinheiro. Faz mais de 4 anos isso. Foi em 2017. Uhum. Ali, começo de 2017. Então, foi bem, bem estranho, porque eu, o Marcel Madureira, Pedro Paulo, CEO da Flox, a gente teve bastante reunião, se conversava bastante. E aí, ali, uma grande genialidade dos dois, eles estavam sempre pensando como que a gente ia fazer pra vender isso, né? Porque meme sempre viralizou, cara, em todos os tempos da internet. Só que o processo pra você limpar e vender isso foi bem complicado no início. Então, pô, em 2017, a gente ia o quê? De agência em agência ali vendendo os projetos e as agências na época falavam pra gente, pô, que é isso? Como que a gente vai usar isso para se beneficiar aqui na nossa marca, na nossa agência? Não viam isso com bons, não bons olhos, mas não viam isso como algo que conseguiriam ter resultados muito bons, entendeu? Então, e esse foi um fator fundamental, a gente passa todo esse processo, esse tempo vendendo, e hoje todas essas mesmas marcas vêm até a gente atrás de consultoria e para que a gente faça algumas boas coisas para elas, né? Então a gente está envolvido em bastante processo criativo aí, envolvendo memes e marcas das mais diferentes aí e que agrada os mais diferentes públicos também.
Isso por si só já é uma história bizarra, né? Porque todo mundo faz meme de graça, vocês fazem meme como profissão, é isso mesmo?
A gente da Flox, a gente visa não só a criação do meme publicitário, que é da onde a gente extrai o dinheiro ali, mas a gente também visa a produção de conteúdo, né? Vendo o criador de conteúdo ali como um plus, algo muito mais do que apenas o processo comercial, entendeu? É claro que o processo comercial é algo crucial para que aquilo continue, né? Porque sem dinheiro entrando fica muito difícil daquilo se manter por muito tempo. Mas a gente também na Flox trabalha com outras páginas de meme, vendendo outros projetos para páginas como Rolê Aleatório, Filosofia Moderna, entre outras, e a gente também tem um hub ali de criadores de conteúdo para criarem conteúdo e fornecerem para essas páginas, entendeu? Os famosos meme makers. Então, não só o pessoal que tem página ganha dinheiro, como o pessoal que produz o conteúdo também ganha uma grana, entendeu?
Maneiro. Vem cá, você então começou, como todo produtor de conteúdo começa, pela zoeira, né?
É, cara, foi basicamente isso, brincando pelas ruas da internet, né? Eu produzo conteúdo desde os meus 11 anos ali. Comecei a fazer isso mais sério quando eu tinha 16, 17 por ali.
Pô, tu tem quantos anos, cara?
Eu tenho 22.
Meu Deus. Tô me sentindo jurássica aqui.
É, então, eu entrei na Flox, eu tinha 18 anos, né? Então, foi quando, recém feito 18 anos, ali, 17 para 18, quando eu tinha 17 anos, terminei meu ensino médio, larguei tudo e fui morar no meio do Rio de Janeiro, e as coisas progrediram bem, né, ainda bem que tudo correu bem. Larguei aqui a minha cidade, fui pro Rio e, cara, tamo como tamo aí.
Maneiro. E vem cá, com todo esse tempo de internet, com tudo isso que você já criou, o que que já te aconteceu, assim, de muito louco? Porque eu imagino que você tem, assim, milhares de histórias pra contar dentro da internet.
Cara, tem bastante história. Tem, cara... Eu acho que uma das histórias, assim, que me deixa de coração mais quentinho foi o processo que a gente fez pra arrecadar fundos pra doar uma casa pro Serjão Berranteiro, cara. Eu não sei se vocês conhecem essa história, vocês.
Não, nossa, não conheço. Conte aí pra gente, como é que vocês fizeram? Ah. Minha casa, minha vida, versão meme.
É, então, o Serjão Berranteiro, vocês conhecem, né? Ou não?
Não, cara.
Não, quem é?
Sabe aquele meme, o cara que matava uma onça, ele fala, o cara pergunta pra ele, ah, tu mata a onça mesmo? É claro, aqui tem coragem, não sei se vocês já viram.
Ah, o Serjão Matador de Onça, conheço.
Isso.
É Berranteiro o nome dele?
Isso, é porque ele toca um berrante, cara. Ele toca berrante, ele é demais.
Sim, sei qual é.
Aí cara, em 2016, acredito, a gente ficou sabendo, a gente do grupo da South American Memes, ficamos sabendo da situação dele, que ele estava numa situação muito triste. Ele morava numa casa caindo aos pedaços que ele tinha da mãe dele, e que era a mãe dele tinha falecido, e ele estava sem conseguir se manter, entendeu? E, pô, vivendo de doações, e a casa realmente estava com... uma grande possibilidade da casa simplesmente ruir e desabar.
Caramba.
Então, entramos em ação e aí arrecadamos fundos para ele através de uma vaquinha, isso 4, 5 anos atrás. E junto com o pessoal de outros grupos aí, cara, eu entrei em contato com todo mundo dos outros grupos que tinham grande na internet na época. Pessoal da Ilha da Macacada, outros grupos aí, ajudaram a gente, o pessoal aqui da South American Memes, e com divulgação e tudo mais, a gente arrecadou, foi, cara, na época, acho que foi mais de 35 mil reais, 30, 35 mil reais. Entramos em contato com arquitetos, engenheiros, na época, que entraram nesse projeto também, com pessoal de lojas lá, varejistas, né, que doaram móveis e outros produtos ali que poderiam ajudar na construção da casa. E construímos, cara, refazemos ali a casa da mãe dele, junto com o pessoal também da Band de Goiás, que também deram suporte.
Virou uma espécie de Luciano Huck. Vocês ficaram pedindo pra ele dar cambalhota antes de fazer a casa?
Não, a gente não gosta de humilhar pobre, não ainda.
Não chegou lá ainda.
É.
Cara, mas como é que vocês fazem isso? Desculpa, assim, mas uma curiosidade, vocês ficam acompanhando os memes que vocês lançam depois?
Não, mas É que, cara, é internet, né? Então, eu acho que hoje, em 2021, é algo muito diferencial que se você virar meme em qualquer época desse ano, e um meme tão grande como foi o Serjão, você pode morar no cu do mundo. Vai ter alguém na sua cidade, no seu bairro, que viu você em algum vídeo e vai tirar uma foto, vai saber da sua situação, sabe? É algo que a gente não tem essa privacidade nos dias de hoje, se você viralizar.
Então não foi ele que chegou até vocês, nem vocês até ele.
Não.
Foi... Alguém falou, pô, olha como ele tá mal.
Então, o que aconteceu foi que falaram da situação dele pro pessoal da TV Band de Goiânia. Eles fizeram uma reportagem, e aí, através dessa reportagem, a gente começou a receber isso na DM da Sam sem parar. E a gente foi averiguar isso, né? Fui averiguar junto com os meus outros administradores e a equipe. E fizemos o que foi preciso ali pra tentar ajudar ele, né?
Sim.
Maneiro.
Não deixa o meme morrer, não deixa o meme acabar, né?
Então.
Ô, Félix, e você conheceu outros criadores de memes, assim, tipo outras pessoas que viralizaram e se tornaram memes?
Cara, muita gente, ela... Eu conheci, cara, praticamente quase todo mundo que a Sam viralizou ali. Desde gente boa até gente que é muito ruim, que eu não gosto. Mas...
ruim de ser gente ruim mesmo.
Mas... Eu comecei na internet, né? Convenhamos. Mas, cara, eu conheci muita gente dentro da Sam, muita gente viralizou ali por conta da Sam. Eu fui morar no Rio de Janeiro por conta da... Vocês conhecem a música Malandramente, do MC Nandinho?
Claro.
MC Nandinho, conhece, Lívia?
Conheço.
Ou não chegou aí nos Estados Unidos?
Eu ainda morava aí nessa época.
Então... eu me mudei pro Rio de Janeiro por conta dessa música. Eu conhecia o MC Neguban desde quando ele fez aquela música Ah, Eu Vou Gozar. Já escutaram essa também, Olívia?
Eu não ouvi, não.
Essa aí, eu não tive o prazer ainda.
É, essa aí, cara, é um sucesso estrondoso dele. Ele caprichou muito quando ele escreveu essa música. E MC Neguban explodiu por conta dessa música, pelo menos na esfera ali da internet dos memes. E aí eu acabei conhecendo ele, trocando algumas mensagens, é um cara super fofo, querido. E quando ele gravou a música Malandramente, ele tava no estúdio com o MC Nandinho, e sabendo que a Sam fazia muitos memes, viralizava música nas redes... Ele me mandou essa música, né? Que tinha saído do estúdio e me mandou. Falando, Félix, o que você pode fazer aí por mim? Divulgar, colocar isso nos grupos da Sam? E aí eu fui e fiz um meme com essa música. E joguei na Sam. E acontece, cara, esse meme aí ele viralizou pra caralho. Ele pegou papo de mais de 10 milhões de visualizações na época. Era no Facebook, e as coisas viralizavam muito fácil ali.
Sim,
então
sim.
Todo mundo começou a compartilhar aquilo sem parar. Eu acho que esse vídeo ainda tá no nosso canal no YouTube, ele tem mais de 1 milhão de visualizações só no nosso canal do YouTube. É de uns passarinhos cantando e tudo mais. E aí, cara, a música... Todo mundo começou a fazer meme com a música ali dentro do grupo. E meio que virou uma febre, todo mundo fazendo meme... E aí depois isso explodiu pra fora da bolha ali do grupo, começou a parar em todos os grupos ali, os memes que a Sam tava fazendo. E aí, cara, explodiu pro Brasil e pro mundo, né? Tanto é que ela foi top em paradas musicais fora do país, né? Na África, ela bombou bastante, na Europa também. Acabou que o Nego Banho, MC Nandinho, um tempo depois que a música explodiu, eles foram até fazer uma turnê. Eles passaram por Paris, a Itália e tudo mais. Eles cantaram em Portugal e fizeram alguns shows lá fora. Uhum. E cara, isso foi algo que mudou bastante minha vida, porque por conta disso eu fui morar no Rio, né?
Uhum.
Então... Eu acho que é uma das coisas que, se não tivesse acontecido na minha vida, eu poderia ter tomado um rumo completamente diferente, entendeu?
Nunca te chamaram pra morar em São Paulo, não, por causa disso? Porque tem muito criador que vai pra São Paulo, capital.
É, então, eu fui morar no Rio pra ficar... Eu morei em São Paulo uma época depois disso. Encontrei a minha esposa, a gente começou a morar junto, mas antes disso eu me mudei pro Rio porque a Sam viralizava muita música e a gente tinha... Era meio que uma espécie de trabalho que a gente fazia para alguns MCs, que eles davam uma grana e tal pra gente, a gente pegava esse dinheiro e colocava ele para fazer sorteio dentro do grupo e devolver isso para a comunidade, né? E para a gente produzir memes ali com as músicas e tudo mais. Uhum. E, cara, era um dinheiro que se tu olhava assim, era pífio, sabe? Uhum. Cara, não é nada, assim. Uhum. Tô, ainda mais depois de conhecer essa indústria cada vez mais por dentro e sabendo quanto que esse pessoal fatura, sabe? Uhum. Então era coisa que, sei lá, um assistente, eles pagariam para um assistente de áudio em um show, sabe?
Aham, uhum. Sim.
E a gente conseguia viralizar isso muito, 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 muito ali na internet. E era um negócio totalmente surreal, assim, os grupos da Sam. E por conta de estar trabalhando tanto com MCs, e grande parte deles era ali do Rio de Janeiro, eu acabei me mudando pro Rio, entendeu? Fizemos alguns trabalhos ali com MCs de São Paulo, cara, MC Lan. Cara, a gente fez alguns trabalhos com o MC Lan, inclusive eu apareço em um clipe do MC Lan.
Caraca!
Pois é, é aquele clipe cheio de piranha querendo me dar, deixa eu procurar aqui.
Bom, bonito nome. Sua esposa deve adorar esse clipe.
Eu apareço com ela.
Ah, tá.
Aí sim.
Tá. Então. E eu apareço junto com outro amigo. O nome é letra é Cheio de Piranha Querendo Me Dar. Ela começa assim: tigara, tigara, tigaratá. Tigara, tigara, tigaratá. Aí
cheio
vai
de
assim:
piranha querendo me dar. Deve ser
cheio mesmo, de piranha querendo me dar.
Bonito.
E apareço também no clipe. Eu tava um dia com um grande amigo meu, o Aruan Félix, sabe? O que quebrou a placa do YouTube no meio.
Sim, sim, sei.
Então, aí nós dois aparecemos no clipe ali também, MC Lan convidou a gente no dia.
Caramba, agora é muito meme pra dar conta, né? Como você tem isso catalogado, como é que é? Você sabe os memes de cabeça e pá, pá, esse é aquele, você já se chama pelo nome os memes dos caras.
Cara, então, eu acho que hoje você tendo acesso à internet, você é bombardeado, querendo ou não, por isso, entende?
Sim, sim.
Então, posso pegar um exemplo aí, sei lá, ano passado teve aquele Cabelele Leila, que, cara, a internet inteira foi bombardeada com aquilo, e o do MC Raiban, aquele do Bactéria Filha da Puta,
sim, sim.
E, cara, é algo que fica na sua cabeça, ainda mais se você trabalha com isso, não tem como você simplesmente ignorar isso, entende?
Mas tem uma diferença, Félix, do seu olhar pro nosso, que você, sim, assim, a gente olha e fala, ah, aquele meme do programa do Sterblitz, ah, aquele meme do Bactéria, você sabe o nome dos caras, sabe onde ele mora, sabe a história de vida dele, aí vai lá, conhece da casa, porra!
É, você quer algo mais detalhado? Eu entrevistei o MC Raiban, tem uns 2 meses aí, fiz uma entrevista com ele pro algo que a gente tava produzindo do Meme Awards. Uhum. E pra entender mais, cara, sobre esse meme e tudo mais, eu gosto de ter contato um pouco mais aprofundado com essa galera, porque na maioria das vezes ali, é um pessoal que não recebe muita atenção, entendeu?
Sim, claro. O que um paleontólogo é pro dinossauro, você é pro meme.
E, cara, eu tenho uma pasta, isso aí é um trabalhinho meu que eu gosto, eu tenho... gosto de detalhar e fazer montei um arquivozinho pessoal eu peguei ele desde 1999 até 2021, inclusive tem que atualizar isso, eu tenho pastas ali numerando memes e vídeos que viralizaram ali na internet desde 1999 até agora, entendeu?
Caramba!
Você sabe que na Universidade Federal Fluminense
Federal
tem um museu do meme, né?
Tem. É uma galera bem que eu admiro bastante. Eles já colaboraram com a gente no Meme Awards em 2019. Deram uma ajudada pra gente no projeto. E admiro muito o trabalho deles.
Tem um episódio do podcast Humor Globo que eu entrevistei o curador do Museu do Meme junto com o Wangler Bastos, ao mesmo tempo. Que é do Wangler Bastos, quem não conhece, da South America Memes também.
Né? América South Memes.
América South Memes. Eu não sei qual é, South Memes ou South America.
O Wangler, ele quem administra algumas partes da South America Memes hoje. Ele quem cuida faz praticamente quase toda a curadoria do nosso perfil no Instagram, né? A gente tem um perfil no Instagram com mais de 3 milhões e meio de seguidores, bem grande. E a gente tem outros dois perfis menores. E o Wangler, ele cuida de algumas partes ali da Sun. Nós somos uma equipe, acho que hoje nós estamos em 3, 4 pessoas. Fora o pessoal que cria conteúdo, né? Então, é uma equipe bem, bem unida.
Vocês hoje, vocês estão mais aonde? No Instagram, no Facebook? Porque vocês começaram mesmo, foi no Facebook. Hoje em dia vocês estão aonde, principalmente?
Hoje é o último lugar que a gente está no Facebook. O Facebook, ele... Cara, ele teve medidas muito grandes para combater páginas de meme ali no geral. Mas hoje estamos no Instagram, é tudo South America Memes. TikTok... somos a maior página ali da América do Sul de memes do TikTok. Estamos no YouTube, temos 2 milhões e meio de inscritos ali no YouTube. Acho que somos também o maior canal de memes aí da América do Sul. Temos 3 canais, temos 5 canais no YouTube. Se eu tivesse com a câmera ligada, eu mostrava aqui a plaquinha para vocês. A gente tem 5 placas de 100 mil, 2 Caraca. Placas de 1 milhão, então... tentando, né, ir pro máximo de lugar que aceite a gente, né? Agora, 2, 3 meses atrás, acredito, fomos convidados para organizar, junto com a equipe do Instagram, um summit mundial de memes. E por mais que a gente da Sun fomos um pouco perseguidos assim no Facebook, tanto é que eu acho que hoje você não pode criar um. Pelo menos até um tempo atrás não conseguia criar uma página com o nome South American Memes, que era proibido, simplesmente.
Que maravilha.
Caímos mais de 20 vezes ali no Facebook, foi muita coisa, entre grupos, páginas e várias coisas. Acontecia que a gente criava ali, eu criava uma página, já a página e a página reserva, porque eu sabia que a página principal ia cair, e às vezes caía a página principal e a reserva junto. Então, isso aí foram diversas vezes. E até que aconteceu que nos últimos meses aí tivemos uma aproximação muito grande, nós da Flox, no último ano, né, junto com o pessoal do Instagram. Aí, cerca de 2, 3 meses atrás, organizamos um summit mundial envolvendo esse universo de memes, né? Convidamos ali, junto com o Instagram, criadores de conteúdo e pessoas que trabalham e têm um contato muito grande com esse universo todo dia do mundo inteiro. Então, teve gente ali fazendo meme do mundo inteiro e tava todo mundo reunido junto aí desse summit no Instagram e nós da Flox fizemos o convite para todo mundo que a gente achava pertinente aqui no Brasil, né? Todo mundo, pessoal da criação de páginas. E eu fui convidado, cara, para estar participando mais a fundo ali desse summit, né? Era tudo em inglês E aí o Pedro Paulo, nosso CEO, teve uma... A gente foi a única página que tivemos ali, que estava participando ali, que tivemos um stand ali no Summit e pudemos falar um pouco mais da relação da Sun, Flox, do Meme Awards, né, que é um dos projetos que a gente organiza. E a gente tava falando isso pra um pessoal, tipo, Nine Gag, entendeu?
Uhum,
maneiro. Era só gente gigante ali olhando pra Sam, olhando pro Brasil e aprendendo ali com a gente o que a gente faz, entendeu? Porque. E aí aconteceu que, cara, antes disso, eu participei de uma dinâmica ali com o pessoal que reunimos. Quatro pessoas ali do mundo inteiro, e era uma dinâmica que eles jogavam uma imagem na tela e a gente tinha que escrever uma legenda ali, como se fosse uma legenda pro meme, entendeu?
Tipo uma
legenda que vai em cima, você joga a imagem e aí joga a legenda que vai em cima do meme, entendeu?
Uhum.
E aí participou eu e mais outras pessoas, quatro pessoas do mundo todo aí, de outras páginas de meme. E, cara, nós, o Brasil, trouxe essa vitória pra casa, né?
Porra, então, que foda, cara.
Que maneiro,
foi.
Muito foda.
E depois da minha participação, logo após, quem que a gente sabia que ia aparecer um convidado surpresa, o pessoal da produção tinha falado, só que nem o pessoal do Instagram Brasil, cara, ninguém sabia, assim, quem ia aparecer, só sabia que ia ter um convidado especial ali. Aí, depois da minha participação, entra o convidado especial, que era ninguém menos que Mark Zuckerberg, em pessoa.
Caraca!
Foi. E o cara tirou 5 minutos ali do tempo corrido dele.
Achei que fosse entrar alguém melhor, tipo a Gretchen.
Triste. Pegava mais. O mais bizarro de tudo foi que quando ele entrou, eu realmente pensei que era uma gravação. Eu pensei que era uma gravação de. Pô, o cara não ia tirar o tempo dele corrido, e era coisa. Acho que nos Estados Unidos era tipo 2 da tarde, sabe? Pra quem tem, ainda mais pra quem é dono do Facebook, do Instagram, esse tempo 2 da tarde deve ser o tempo mais corrido da vida dele, ainda mais pra um bilionário, né?
Sim.
E aí falando com todo mundo ali da esfera de meme, pensei que era uma inteligência artificial, ele parece muito reptiliano, fizeram uma pergunta pra ele e ele respondeu na lata. E a gente viu ali que não era uma gravação, entendeu? Então foi...
E você não perguntou pra ele, por que tu barrou a South America Memes no Facebook, seu merda?
Cara, é que a gente... Eu pensei.
É porque tu não sabia inglês,
né? Não, saber inglês eu sabia, só que eu não queria que ele tivesse... Finalizasse o trabalho, né?
Derrubasse em todo o mesmo, né?
Então...
Cara, mas assim, tirando o Zuckerberg, qual foi o meme que você mais gostou de conhecer? Você já conheceu pessoalmente o meme que tu ficou assim, caraca, vou conhecer esse meme, eu adoro essa porra, putz grilo.
Cara, eu já conheci tantos memes, cara.
É muito engraçado que você se refere às pessoas como memes, né?
Cara, tem o... Eu, no Meme Awards 2019, que organizamos em São Paulo, a gente convidou pra premiação o Vitinho Sou Foda, vocês conhecem?
Claro.
Isso sim é da minha época. Isso sim
é um meme. Nossa, eu fiquei até emocionada aqui.
Eu acho que é o maior meme da minha geração.
Diguidim. A gente convidou ele, quem mais? A Débora do Falsetes. Vocês
O Vitinho Sou Foda, ele tá o quê? Com quantos anos agora? Tu tem ideia?
Cara, não sei, assim, vamos procurar no Google.
Mas ele tá velho já, não, né?
Não, cara, ele tá novo, assim, deve ter no máximo uns 30 anos, ele era bem novo quando ele...
Eu segui ele no Instagram.
Caraca.
Tipo, ele deve ter uns 20 anos.
Ele é MC, né? Ele é MC, né?
A Fazenda tem que fazer um só com o Vitinho Sou Foda, mamilos, polêmicos, essas coisas assim, botar tudo numa casa. Vocês têm que gerenciar um reality desse. Por que vocês não fazem um reality de memes aí no South America?
Estamos perdendo dinheiro, não é mesmo? mas eu também conheci, cara, o Huawei, cara. O Huawei
eu já conheci.
Trabalhou também na Flox, né? Quem mora no Rio de Janeiro conheceu o Huawei em algum momento. Ou não,
eu
é carioca.
Eu conheci no churrasco na casa de Pastor Arnaldo, o Huawei.
Então, aí, cara.
Eu vi ele no YouPix que teve.
Conheci, cara, o Huawei eu acho o Huawei totalmente. O Huawei é muito boa. Huawei.
Não queria outro, não.
No Meme Awards também tinha. O João Danica, não sei se vocês conhecem, ele tava bombando bastante na época. Ele era um entregador, um motoboy que gravava vídeo falando: "E aí, sabe onde eu tô, irmão? Tô aqui na Torre Eiffel." Não sei se vocês já viram algum vídeo dele.
Tô vendo agora, enquanto você tá falando aqui.
É, então. E aí ele tava, tipo, numa antena, assim, sabe? E falando... Ah, cara, muito, muito engraçado. É, tivemos também nessa premiação o Ariel Barbeiro. Sabe quem é o Ariel Barbeiro? Do corte lá... Sabe aquele corte fudido de bom? O corte...
Ah, sei, que o Cid fez até. O Cid,
isso.
Tô ligado.
Não tô ligada nisso, não, mas...
É, um corte todo colorido, indestrutível, que fala...
É, blindado, isso. Blindado. É o corte blindado, isso.
Agora, me diz, tira a dúvida, essas pessoas, elas viralizam, elas continuam a vida delas normalmente ou você sente muito impacto na vida dessas pessoas, assim, fudeu, agora o cara não tem mais sossego?
Cara... É muito difícil você se manter como um influenciador, tá criando ali, depois que você vira um meme. Muitos desses, infelizmente, eu vejo que viralizam muito, e muitos em relação a ser meme, né? Uhum. Produzir conteúdo pra internet, acabam entrando em ostracismo.
Sim.
Entendeu? Poucos conseguem se renovar bastante. Então, um bom exemplo disso, que até uma pessoa que virou meme e se renova bastante é o Arthur Benozati. Conhecem o gato médico do SUS, o Masculina?
Sim, eu adoro ele, é maravilhoso. Então,
ele viralizou.
Ele se renova a cada temporada de meme na internet. A Cariúcha é outra também. Que
pois
fez
é.
Aquela menina do... Como é que ela fala? Eu sou toda natural, bonita pra caramba. Uhum. Meu peito é duro. Ela se renovou também.
Então, é algo que eu vejo muito. Tanto é que o MC Neguban, ele antes de... Ele é um cara que eu admiro bastante, cara. É um cara, um exemplo pra mim. Ele trabalhava com gesso antes de cantar. Aí ele explodiu com malandramente, começou a fazer um monte de show... Fazer um monte de coisa e acho que agora ele voltou a trabalhar com gesso, pra vocês terem uma noção. O Vitinho Sou Foda, ele continua cantando, continua sendo MC, fazendo algumas músicas. Mas o resto do pessoal, cara, um que eu vejo atualmente que se renova bastante e tá surfando nessa onda de influenciador é o Dianho. Conhece o todo Nicolas Cagezinho?
Ah, sei qual é.
Então.
Acho que sei.
Eu já vi na página do South America, se não me engano, é um que eu já vi lá.
É, então, ele se renova bastante, cara, e tá bombando bastante. Acho que ele foi até no Flow. Ele foi no Flow semana passada.
Porque nem todo meme é um meme do que é usado ou adaptado pelo South America, né? Tem muitos que não tem a ver com a identidade de vocês, né?
É, então, nós temos vários nichos, agora como esse mercado de meme cresceu muito nos últimos anos, temos memes para agradar os mais diversos públicos, né? Então temos vários nichos de pessoas dentro do meme, entendeu? Uhum. Tem um nicho, uma página que eu gosto muito, o pessoal da Sou Eu na Vida, não sei se vocês conhecem.
Conheço.
É uma página gigante de meme, né? Tem mais de 17 milhões de seguidores, tem o pessoal da Saquinho de Lixo... Cara, tem o pessoal da Coisas Pra Ver Chapado. Cara, tem vários...
Essa página é muito boa.
É o Bruno Mosca. O Bruno Mosca é um amigo meu quem faz, um cara genial, cara. E eu acho que o mais engraçado de trabalhar com meme é conhecer esse pessoal por trás dessas páginas e esse pessoal quem faz e quem fazem a curadoria ou produzem o conteúdo, né?
Agora, você já conheceu gente que virou meme e não tinha dimensão do que era um meme? Do tipo, cara, tu é um meme, que porra é essa, assim?
Já, virei... cara, já.
Como é que é isso?
O MC Ray-Ban, cara. O MC Ray-Ban era camelô, ele vendia óculos, né, vendia Ray-Ban. Uhum. E pras pessoas na rua, ele E ele fazia isso cantando para chamar cliente e tudo mais. Até que antes do Covid, aí, o Rio de Janeiro ele ia fechar. Os comércios iriam fechar, né? E aí ele começou fez essa música e tava cantando, até que alguém chegou pra ele, perguntou se podia gravar ele. O cara gravou, ele nunca mais viu o cara. E aconteceu que ele, pô, gravou a música, seguiu pra casa dele e viveu a vida normal, entendeu? Sim. Até que chegou no outro dia, segunda-feira, e falou, todo mundo do pessoal que trabalhava lá, ali perto, veio falando com ele, pô, você não sabe que tá famoso na internet? Tu viralizou, tem tudo quanto é canto. Marcelo D2 compartilhando seu vídeo, Caraca. Todo mundo compartilhando. E era um cara que não tinha tanta dimensão, entendeu? Então imagina pra uma pessoa assim, né? Eu ficaria totalmente assustado, né?
Não, e é muito doido, porque assim, tem muita gente também, tipo, tem os memes antigos, que assim, a gente é antigo, né? Aquele, por exemplo, Jeremias muito louco. É uma galera sim, sim. que fazia meme porque tava muito bêbado, tava muito doido. Então
Oi.
A pessoa
70, não tem a menor
ideia. Oi.
70% dos memes dessa época aí era tudo do pessoal saindo da prisão, dos pessoal entrevistando o pessoal na prisão.
Exato.
Pois é, cara. Então, assim, eu imagino que essa galera... Porque, assim, existem dois momentos dos memes na internet. Aquela época que meme era coisa de que vinha da televisão e viralizava, né? Os vídeos, tipo, esse que mesmo que eu falei e tal. E depois começou a vir os memes, assim, do Twitter. Aí vinha os memes da galera que, sei lá, que fazia alguma coisa que às vezes viralizava mesmo, sabe? Pra viralizar.
Aí a Eliana levava lá no programa dela, né? Famosos.
Isso. Né? E aí acabava o meme, né? Era onde morria o meme, né, Eliana? Era sepultura. É. Né? Eliana sabia, acabou agora, não tem mais o que fazer.
Cara, eu lembro que teve uma época que o Legendários levava também, cara.
Sim, cara.
Nossa, sim.
Pô, acho que o Legendários levou o menino do Mamilos Polêmicos também, Elcio Coronato lá entrevistando. Sim.
Mas era uma época que a internet tinha uma centralidade, né? Que você sabia qual era o meme do momento, né? Porra, esse é Família Pra Nossa Alegria é o meme do momento. Cara, agora é tanto meme, eu vou ver coisas que tem milhares de visualizações e ainda não vi.
E também, Caco, eu acho que nessa época viralizava muito mais o vídeo em si do que alguma imagem criada com aquilo. Tinha uma criação de conteúdo muito pouca em relação com esses vídeos que viralizavam bastante. Sim. O máximo que o pessoal criava era pegar, sei lá, um frame do cara mostrando um mamilo e escrever "Mamilos são polêmicos". Esse era o meme da época, em imagem, né?
Sim, exato.
Então, e foi uma evolução muito grande, né? E a Sam ajudou um pouco nisso, em pegar o vídeo ali que viralizava e dar um novo sentido pra ele, dar um novo significado através de uma criação em cima daquele conteúdo, entendeu? Então, pegava um conteúdo e transformava ele em outro, que muitas páginas ali da época começaram a fazer e hoje, meme é tudo, né, cara? Meme é muito difícil você diferenciar o que é um meme, porque muita coisa é classificada como meme, né?
Tem frase, sim, exato. Tem imagem, tem tudo hoje em dia.
É porque, cara, um meme, pra mim, na minha concepção, é tudo que consegue viralizar muito fácil, entendeu? Sim. Então, uma gíria pode ser um meme, entendeu? Então, eu acho que a gente abriu cada vez mais esse leque e estamos muito no começo, assim, de saber como a gente vai explorar e trazer isso para nossa vida. É. Cara, tem uma coisa interessante, uma história interessante. Eu posso continuar, cara?
Claro, claro. Vai lá.
Aqui é a música do Óleo Gás. Vocês já escutaram ela?
Claro.
Com certeza já escutaram. Que é um bom exemplo que quem criou aquela música do tan, 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 Óleo Gás foi o Alessandro. Ele é administrador da Sam. Uhum. E ela foi difundida no começo em memes no nosso grupo. Ele fez esse remix aí. Juntando tudo e jogou em cima de um vídeo de um DJ esqueci onde que ele tava, um desses festivais grandes aí fora, sabe?
Lollapalooza, o pessoal vai.
Desse negócio aí, só que só de música eletrônica.
Ah, sim, tô
ligado. E aí o DJ ele tava com o braço colocando pra um lado e pro outro. Um lado pro outro. Enquanto mudava ali o beat da música, então ficava tanta. Enquanto ele colocava pra um lado, fazia o beat, aí pro lado, outro beat, por aí vai. E aí ele fez o remix e colocou a música do. E fez um remix do Óleo Gás. E isso começou a viralizar muito no nosso grupo. Foi mais ou menos o mesmo caso do Malandramente.
Uhum.
E aconteceu que o pessoal, e aí isso fugiu também da esfera da Sam, e foi para todos os mais diferentes grupos, e aí o pessoal gravava vídeo em churrasco, fazendo essa dancinha, com um braço para um lado, um braço para o outro, e fazendo a dancinha do Óleo Gás.
Uhum.
E aí isso começou a viralizar pra caralho também, e ali no carnaval todo mundo só fazia isso, e a música do Malandramente tava bombando pra caralho na época também, e aconteceu que isso foi algo que saiu ali da esfera da internet e veio pro nosso convívio social a partir do momento em que todo caminhão de gás dos bairros de cidades pequenas, tanto fosse... Enquanto eles passavam, tocava a música do gás.
Pô, virou o Harlem Shake brasileiro, né?
É, a influência que a gente tem na internet, é
ótimo,
trazendo isso pro nosso convívio social, né, cara? Porque e a gente começa a ver as coisas da outra forma e trazer essas coisas do nosso convívio social pra gente da internet. Então, você não vê mais... um cachorro caramelo da mesma forma, ou o canto de um MTV, entendeu?
Sim, verdade.
Então,
sim. Muito bom.
Acho que ainda tem muito... nós estamos muito no começo, cara.
Sem dúvida. Poder...
Tá, que vamos fazer um episódio novo daqui a 10 anos e... Na real, um ano. Um ano na internet é praticamente uns 15 anos na vida real, né?
Sim, é verdade. É verdade.
Verdade.
É, Félix, maravilhoso, né, Liv?
Muito bom, Félix. Adorei, ó. Com certeza você vai vir aqui mais vezes pra contar mais histórias, porque com certeza vai vir muito mais coisa aí pela frente com o Meme Awards, com o South America Memes, porque as suas páginas bombam muito e assim, eu imagino que cada vez que você faça um meme que bombe, que viralize, vai vir mais história boa pra contar.
É isso, foi um prazerzaço estar aqui, Lívia, Caco. É isso. Obrigadão, viu?
Tu divulga tuas redes pessoais ou só da South America Memes? Divulga tudo que tu quiser aí, aquele momento.
Minhas redes pessoais é @Félix, por extenso mesmo. Você escreve @Félix no Instagram, no Twitter. Pode seguir aí, South America Memes. South America Memes. Como que se fala aí, Lívia? Em inglês. Perfeito em inglês.
South America Memes.
Isso aí. Em todas as redes sociais. Também tem o Instagram de um projeto que eu tô muito ligado, que é o Meme Awards. Então, lá no Instagram é Meme Awards, no Twitter é Meme Awards Oficial, que é a maior premiação de memes de todos os universos. Então, se você quer acompanhar, só seguir lá. Valeu demais pelo espaço aí.
Valeu, cara. Félix.
Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Sigam o Félix nas redes sociais. Se você não acompanha o South America Memes, eu não sei o que você está fazendo na internet. Mas, se você não segue ainda, segue lá também. E segue esse podcast aqui. Ajuda a gente a crescer. Divulga esse podcast, tá bom? Eu sou a Lívia Lamblé. Estou em todas as redes sociais como Lívia Lamblé.
E eu sou o Cacofonias em todas as redes sociais.
E é isso, gente. Valeu por vocês terem ficado até aqui. E até a próxima semana.
Valeu. Tchau, tchau.